audição ao Sr. Presidente do Conselho de Administração das Infraestruturas de Portugal, o professor Miguel Cruz, a quem eu agradeço desde já a sua disponibilidade para estar aqui presente connosco, que vem acompanhado pelo Dr. João Morgado, diretor da Rede e Parcerias. Recordo que esta audição surge na sequência de um requerimento aprovado na nossa comissão, de uma iniciativa por parte do Partido Pessoas, Animais e Natureza, no que diz respeito ao abate de árvores junto à rede rodoviária e ferroviária nacional e sobre a alegada venda de resíduos provenientes de cortes de árvores. Nós vamos ter uma primeira apresentação do requerimento por parte do PAN, depois seguir-se-á uma intervenção inicial das Infraestruturas de Portugal, uma ronda pelos partidos e depois uma intervenção final, novamente, por parte das IP. E por isso passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real para fazer a apresentação do requerimento e, para o efeito, tem até 3 minutos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, mas também o Sr. Presidente, agradecendo ao Dr. Miguel Cruz a sua presença. Este pedido prende-se com o alerta que foi dado e as preocupações de diversos ativistas e associações ambientais, face àquilo que tem sido um abate, no seu entender, indiscriminado de árvores nas bermas das estradas, que foi justificado pela IP como uma ação de prevenção dos incêndios. No entanto, estas ações foram realizadas ao arrepio da devida regulamentação para a gestão das faixas de gestão de combustível, que guardamos desde 2022, resultando assim numa prática desregulada e em muitos casos considerada até indevida. Temos vários exemplos de cortes em várias regiões do país, que têm gerado a revolta junto às populações, desde o Parque Natural Sintra Cascais, Santarém, Ponte da Barca, Senhora da Luz, Santa Maria da Feira, Perlada Porto, entre outros exemplos. Estes abates têm gerado preocupações várias, até pela denúncia de milhares de árvores adultas e saudáveis que estavam a ser retiradas, afetando negativamente o equilíbrio ambiental e até paisagístico para as próprias comunidades locais. Em alguns casos, como no Porto, o próprio Presidente da Câmara manifestou discordância e até suspendeu os cortes na VCI, tendo os ativistas classificado estas ações como um ecocídio. Há também aqui nota de que só no primeiro semestre de 2023 estes abates geraram uma receita para as Infraestruturas de Portugal de 4,3 milhões de euros em venda de resíduos provenientes do corte das árvores, num aumento de 143% em relação ao mesmo período do ano anterior, o que levanta sérias questões sobre esta prática, sobre se efetivamente estamos sobre a necessidade de uma ação de gestão das faixas de combustível ou se estamos perante uma ação que gera receita para as Infraestruturas de Portugal. Por isso mesmo, há aqui uma série de questões que gostaríamos de colocar, desde logo e nesta primeira ronda. Porque é que nas faixas de gestão de combustível as infraestruturas cortam as árvores de forma massiva, arrasando de forma indiscriminada o coberto vegetal e não se limita a fazê-lo de acordo com os termos da lei, mantendo, por exemplo, árvores nessas faixas que entre as copas existam uma distância de pelo menos 4 metros ou limitando-se a fazer o corte das copas ao invés do abate indiscriminado do arvoreto? Porque é que também nas áreas onde se aplica a Lei 59/2021, tantas vezes a IP abate árvores sem tomarem medidas de compensação, como determina a própria lei, nomeadamente o artigo 17º, que determina que em caso de abate é obrigatória a reposição do arvoredo e, nesse sentido, até num raio não superior a 10 km, é importante percebermos que ações é que a IP tem tomado a cabo para compensar os abates que tem promovido. Depois, seria importante perceber qual o ganho total que a IP tem tido com a venda desta madeira, ou seja, tendo em conta que contratem outsourcing com a venda de sobrantes que resultam dos respectivos abates das árvores e que percentagem desse valor é que tem sido alocada à reflorestação e à compensação ambiental, por exemplo, no primeiro semestre de 2024, acredito que possam não ter as contas totais de 2024, mas se as tiverem, tanto melhor, e quais os relatórios que as comprovem e se poderão fazer chegar a esta comissão os relatórios, e remeto para a segunda ronda as restantes questões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Depois da apresentação do requerimento, eu passo a palavra ao Sr. Professor Miguel Cruz para uma intervenção inicial até 10 minutos. Faz favor, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar todas as senhoras deputadas, todos os senhores deputados. E começava muito diretamente por agradecer o convite para esta audição, com base no requerimento do PAN, porque este tema e nomeadamente o tema da sustentabilidade, e especificamente o tema da sustentabilidade ambiental, é um tema extremamente importante para nós. Qualquer atividade que nós desenvolvemos tem que ser avaliada com base num conjunto de métricas associadas à sustentabilidade ambiental. É bom termos esta noção, independentemente da discussão específica à qual já vamos, que tem a ver com o abate das árvores. O tema da sustentabilidade ambiental é um tema que cruza naturalmente toda a nossa atividade, enquanto gestores de infraestruturas ferroviária e rodoviária. E, aliás, a esse propósito, aproveitava para sugerir, tomava essa liberdade, que pudesse ser consultado aquilo que nós publicamos e que temos vindo a publicar relativo ao nosso relatório de sustentabilidade. O de 2024 só será publicado com a prestação de contas, mas a informação que nós transparentemente passamos nessa matéria e onde, porque estas coisas são sempre muito importantes, é ser transparente, mas ter métricas claras de avaliação do que é o impacto da nossa atividade em termos de sustentabilidade ambiental. Quanto ao requerimento específico do PAN, e a senhora deputada Inês Sousa Real fez agora menção a um conjunto de questões que sustentam este pedido de audição. Entre eles são mencionados o tema das práticas desregradas e o tema dos cortes indevidos. Eu faria aqui só uma intervenção inicial, cujo objetivo é essencialmente tentar demonstrar que, de facto, não há prática desregrada nem há cortes indevidos. Há regras e enquadramentos legais que estão bem definidos e cortes que são fundamentados e justificados. Tentarei ao melhor possível fazer essa justificação. Bom, eu não tenho uma apresentação, mas optei por trazer aqui umas imagens de suporte àquilo que direi a seguir, até porque em alguns casos não há nada como de facto ver as imagens para perceber exatamente o âmbito daquilo que eu estarei a referir. Bom, em primeiro lugar, na prática, há três motivos pelos quais nós fazemos a corte de árvores ou cortes de espécies vegetais. A primeira tem a ver com a gestão das faixas de combustível, e que existe quer para a ferrovia, quer para a rodovia. Não sei se conseguem ver bem. Portanto, na imagem de cima, o que nós temos é temos a infraestrutura ferroviária e depois temos até 2 metros para cada lado dos carris exteriores. Temos aquilo chamada zona de zervagem. O domínio público ferroviário, este aspecto é bom terem atenção, vai até 7 metros para cada um dos lados do limite do carril exterior, e a nossa zona de controle de vegetação definida por lei vai para além disso, vai até aos 10 metros para cada um dos lados dos carris exteriores. No que diz respeito à rodovia, centrado novamente na infraestrutura rodoviária, zona de ceifa até aos 3 metros e depois a zona de corte entre os 3 e 10 metros, quer no domínio privado, quer no domínio público rodoviário, em todos os espaços florestais. É verdade que se aguarda a publicação por parte do ICNF da nova regulamentação, mas enquanto essa regulamentação não existe, aplica-se aquilo que está definido na lei, incluindo o que está definido no anexo único. Depois poderemos ir nos casos em concreto ao detalhe, se for considerado necessário. Mas, portanto, esta é a regulamentação que nós aplicamos, ao qual acresce, no domínio da ferrovia, o que está disposto no Decreto-Lei 276/2003, que proíbe árvores a uma distância inferior a 10 metros da via férrea. Mas, portanto, isto exclusivamente para a rede ferroviária, podendo ser superior se em resultado da sua altura as árvores tiverem um potencial de queda para a via. Portanto, primeiro motivo de corte, gestão da faixa de combustível. O segundo motivo de corte é segurança, nomeadamente a mitigação dos riscos associados à queda de árvores. E neste âmbito temos aqui, enfim, questões diversas que eu agruparia em três. A primeira tem a ver com os problemas fitossanitários, como pragas ou doenças. A segunda tem a ver com a deficiente estabilidade biomecânica decorrente da ocorrência de podridões no tronco, má conformações do tronco ou das pernadas, ou a deficiente relação entre a altura e o diâmetro dos troncos, bem como desvio do tronco do eixo vertical com inclinação desfavorável para a estrada. E o terceiro, problemas de ancoragem devido a deficientes crescimentos radiculares em árvores implantadas em taludes de escavação, em que estas apresentam uma posição sobranceira astada ou à via férrea, com raízes expostas e movimentos de terra na zona de influência do sistema radicular. Isto significa, de uma forma relativamente simples, em termos de consequências para a ferrovia, colisão do material circulante com árvores, interferência no gabarito ferroviário, redução das distâncias de visibilidade em passagens de nível, nomeadamente passagens de nível sem guarda, diminuição da visibilidade da sinalização fixa e, no caso da rodovia, também diminuição da visibilidade da sinalização, obstrução da drenagem, interferência com o gabarito rodoviário, quer o horizontal, quer o vertical, e obstrução do espaço marginal à estrada, tendo como consequência a invasão da plataforma da estrada pelos peões, aumentando o risco de atropelamento. Estão aqui alguns exemplos destas questões que se procura evitar, de facto, com este tipo de intervenções. Para além disso, a interferência com dispositivos de proteção por via de redução da distância mínima para garantir a sua eficácia, podendo agravar riscos de colisão, podendo agravar riscos de despiste, e a degradação do pavimento, como aliás está ali naquela imagem, pelo crescimento das raízes, com risco significativamente aumentado de despiste, especialmente para os veículos de duas rodas. Vale a pena dizer nesta matéria que as árvores que acompanham os cerca de 14 mil quilómetros de rodovia sob gestão da IP e os cerca de 2.600 quilómetros de ferrovia sob gestão da IP são objeto de acompanhamento e são individualmente identificadas com identificação de estado, risco potencial, através de uma equipa da IP. Nós temos nas nossas equipas arquitetos, paisagistas, engenheiros florestais, engenheiros agrónomos, civicultores. Nós temos uma equipa que faz este acompanhamento e que a rede é extensa e, portanto, quando é necessário, recorre também a avaliações externas para ajudar a fazer este acompanhamento e verificação do estado e risco, nomeadamente, como estava a referir aqui, os riscos para a segurança, quer da circulação rodoviária, quer da circulação ferroviária. Temos, aliás, aqui, eu trouxe aqui este exemplo, isto é na Nacional 362, um exemplo em que o que foi feito foi a poda da árvore e o objetivo era, de facto, fazer a poda da árvore única e exclusivamente para aumentar o gabarito vertical. Aqui há alguns exemplos do trabalho que fazemos em termos de gestão de arborização e daquilo que é o acompanhamento do estado fitossanitário das nossas árvores. O terceiro motivo para corte das árvores, portanto, gestão da faixa de combustível por questões de segurança, e o terceiro motivo tem a ver com investimento. Portanto, é notório, e sabemos isso, que há abates que estão associados à necessidade de disponibilização de terrenos para a execução de novas infraestruturas ou requalificação das existentes, novamente sejam elas rodoviárias ou ferroviárias, a maior parte das vezes estando isto identificado em avaliações de impacto ambiental e, portanto, com as autorizações que aí decorrem naturalmente. Vale a pena também dizer que, comum a todos estes motivos, o abate de sobreiros e o abate de azinheiras, espécies protegidas, em povoamento, é sempre precedido da autorização por parte do ICNF e, portanto, fazemos o respectivo pedido. Quando fazemos este abate por investimento, e como foi referido há pouco, no que diz respeito, por exemplo, a estes abates de sobreiros e azinheiras, nós temos, efetivamente, medidas de compensação que temos que aplicar e que aplicamos, mas, e as medidas de compensação, aliás, têm rácios de plantação que são, ou 1,25 consoante umas circunstâncias, 3 vezes o número de árvores abatidas consoante outras circunstâncias, e portanto nós estamos obrigados a essas medidas de compensação, e essas medidas de compensação fazem parte dos projetos que são apresentados. Para além disso, vale a pena dizer que, no âmbito da nossa responsabilidade social, nós temos vindo a promover a plantação de diversas árvores, temos aliás protocolos com diversas câmaras, só para citar um exemplo que é dos mais recentes em termos de plantação, Câmara Municipal de Monforte. Um número também muito rapidamente para dizer que nos últimos 2 anos nós plantámos mais de 5 mil árvores e temos em curso a contratualização da plantação de 160 hectares de sobreiras e azinheiras com entidades de natureza pública. E pedindo desculpa aqui ao Sr. Presidente, ultrapassei um bocadinho o tempo, só o tema da venda de resíduos. Em relação à venda de resíduos, o valor para 2024 de venda de resíduos é na ordem dos 5.912.000 euros, sendo que é bom termos a noção, e isto é comum à generalidade dos anos, as vendas de resíduos que de facto contam para este efeito são vendas de resíduos de materiais usados, nomeadamente materiais ferrosos. E, portanto, o essencial deriva de vendas de materiais ferrosos. O valor de vendas de produtos vegetais em 2024 foi de 6.800 euros. E para estes 6.800 euros contabilizaram essencialmente venda de alfarroba, venda de pinha, venda de cortiça. Portanto, o valor que é mencionado não diz respeito, de facto, à utilização deste material resultante do abate de árvores e, portanto, há um mau entendimento, penso eu, sobre essa matéria e sobre esses resultados, como aliás é transparente no nosso relatório de contas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Novamente com o meu pedido de desculpa pela ultrapassagem do tempo.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, ultrapassou um pouco, mas acho que valeu a pena porque nos permitiu a todos obter mais informação e ficar mais esclarecidos sobre a temática em questão. Vamos passar à ronda pelos grupos parlamentares. Vamos começar pelo Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Pedro Sousa, a quem eu cumprimento. Fecha-me, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e, na sua pessoa, cumprimentar os restantes colegas, deputadas e deputados.
4 minutos, Pedro.
Muito obrigado. E cumprimentar também o professor Miguel Cruz e agradecer-lhe a disponibilidade para cá estar connosco. Da apresentação que nos fez, acho que resultou clara a maioria dos esclarecimentos relativos ao requerimento que o PAN apresentou. Esta matéria é uma matéria que naturalmente não poderia deixar de ser encarada com responsabilidade e sobriedade por uma empresa com a dimensão e centralidade que o IP tem, e é bom ver e perceber que o facto da sustentabilidade estar no core da vossa ação, mas também medida, analisada e acompanhada, dá ao Parlamento, naturalmente, uma segurança que não posso deixar de assinalar. De todo em todo, deixar-lhe duas ou três questões mais de pormenor sobre as quais gostaria que o professor Miguel Cruz pudesse trazer-nos alguma luz em maior detalhe. Uma, em particular, sobre qual o procedimento típico e habitual em situação de necessidade de abate de árvores, ativos arbóreos, como é que esta se processa, qual é o procedimento que tem consolidado no âmbito da IP. Perguntar-lhe também, tendo em conta que é, e apesar de já ter deixado que do ponto de vista das vendas, a maioria dela vem de ativos ferrosos, perguntar-lhe como é tratada e valorizada a lenha proveniente destes abates, também qual é o procedimento e qual é o modelo que tem instituído. Gostaria também que pudesse lançar mais alguma luz sobre qual o quadro de relação que está tipificada e consolidada entre o IP e o ICNF relativamente ao tipo de abates e intervenções que fazem de forma partilhada e conjunta. E deixar-lhe também mais duas questões. Uma que tem que ver sobre a forma como o IP se relaciona com as populações residentes no abate de questões arbóreas que faz, em particular relativamente à segurança rodoviária. E outra, até porque das várias manifestações que temos recebido, algumas queixas também de organizações ambientalistas, que no nosso entender, Partido Socialista, neste caso em particular, não nos parecem fazer muito sentido, que colocam inclusive em causa a existência das faixas de gestão de combustível, que para nós, do ponto de vista da segurança rodoviária e também da contenção de incêndios, nos parecem fundamentais. Perguntar-lhe também de que forma é que o IP olha para a importância das faixas de gestão de combustíveis e se o modelo atual, se o enquadramento legal atual serve os intuitos da segurança rodoviária, da proteção de segurança e pessoas e bens, ou se também nesta matéria poderia haver algum ajustamento que entenda relevante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Francisco Vinhas Lopes, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradecer ao Professor Miguel Cruz a sua presença, a sua disponibilidade. É sempre relevante ter em consideração que a organização do Estado deve pressupor escrutínio e participação cívica, portanto, fica também o agradecimento à sociedade civil, seja ao Grupo de Trabalho Folhas Erguidas, que é uma das razões para que estarmos hoje, seja aos subscritores da petição. E já agora também ao PAN por ter feito o requerimento. Esclarecimentos recebidos por nós e prestados agora pelo Sr. Presidente da IP, naturalmente está em causa o complexo equilíbrio, chamaria assim, entre a segurança e a preservação ambiental, que naturalmente teria que ser e afirma que é uma prioridade para a instituição a que preside. Para além do risco de circulação rodoviária e ferroviária, de que nos falou, temos naturalmente também o de incêndio, não precisamos andar muito tempo para trás para verificar como ele acontece, ainda no verão passado. Os critérios já os descreveu, já os recebemos para os abates das árvores, portanto, se calhar era mais pertinente, apesar de haver quem discorde dos critérios ou dos procedimentos, falarmos do futuro, portanto, se o porquê parece estar esclarecido, talvez o como seja a razão que nos traz aqui hoje. No memorando que recebemos deste grupo de trabalho, Folhas Erguidas, falam de algo que seria de considerar inaceitável, que é a irreversibilidade do abate das árvores. Ora, ela naquele local seguramente existe, mas enviou-nos documentação e falava-nos há pouco daquilo que chamam as medidas compensatórias. Eu gostava que aprofundasse um pouco mais, uma vez que a população em causa vai perder os seus ativos florestais, mas que nos explicasse melhor qual é o procedimento destas medidas compensatórias, o sítio onde elas vão ser feitas, a dimensão das mesmas e como é que fazem para lá chegar. A segunda questão que lhe coloco é se não considera que seria interessante haver um incremento da transparência, que eu não estou a dizer que não existe, mas talvez da comunicação da mesma e a comunicação com a população, para que existam graus superiores de confiança, talvez, àquilo que são os procedimentos da IP. Não estando eventualmente elas em causa, aparentemente há quem ache que sim. E se calhar essa, para além de lhe deixar a pergunta, fica como sugestão. Queria-lhe agradecer novamente de estar aqui, não é a primeira vez, já nos cruzamos noutras comissões, e enfatizar novamente a relevância deste debate no que tem a ver com o assunto em causa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao parlamentar do Partido Chega, na pessoa do Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Faz favor, Sr. Deputado, até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento também o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Infraestruturas de Portugal e o senhor que acompanha também, representante das infraestruturas, e agradecer a vossa presença hoje na Comissão. Indo ao tema da discussão, devo começar por sublinhar que este tema está longe de ser apenas uma questão técnica ou operacional. O abate de árvores e a gestão da arborização ao longo das infraestruturas de transporte tem um impacto ecológico, social e ético que exige transparência, responsabilidade e, acima de tudo, respeito pelo património natural do país. O documento que nos é apresentado, temos desde logo questões que merecem respostas concretas, a justificação técnica apresentada para os cortes e podas com base na segurança, saúde fitossanitária e combate às espécies invasoras não é suficiente para afastar as preocupações sobre a falta de equilíbrio entre objetivos económicos e ambientais. Relativamente às receitas das vendas e resíduos florestais, as receitas provenientes da venda de resíduos florestais aumentaram 143% em relação ao período homólogo anterior. Este número é, no mínimo, alarmante. E pergunto, não estará a IP a transformar o património arbóreo do país numa linha de receita, priorizando lucros a curto prazo em detrimento da responsabilidade ambiental? que percentagem dessas receitas é reinvestida em compensações ambientais e onde estão relatórios que comprovam esse reinvestimento. Dizer o seguinte, ora, se aumentou 143%, e como disse o Sr. Presidente, que a nova regulamentação que aguardam do ICNF ainda não está concluída, portanto, não se aumentou as faixas de proteção e de proteção de corte. Ou seja, os tais 7 metros na ferrovia, que bem disse, e os 10 metros na rodovia, não aumentaram, aumentou o trabalho. O que é certo é que, e ao chega o que nos preocupa é, este relatório, o governo anterior, na nossa opinião, não andou, este governo não está a andar e também já tem alguns meses, e isto é que nos preocupa, porque no verão o que vimos nas televisões foi questões de segurança dos portugueses, porque facilmente as fagulhas, o resto do que ardia junto às estradas, passava de um lado para o outro e colocava as nossas vidas todas em perigo. Portanto, nós consideramos que o mais importante também nesta situação e hoje aqui é chamar a responsabilidade do ICNF e do Governo, que esta regulamentação tem que aumentar, e nós defendemos que tem que aumentar. 10 metros junto a uma bomba da gasolina na A25, perto da Aveiro, que cruzava as bombas, que cruzava as duas faixas de rodagem, é muito pouco. E aí sim faria sentido aumentar então o corte das árvores e aumentar a receita do corte das árvores. Ora, se o ICNF, se o Governo tem negligenciado esta nova regulamentação, é aqui que todos os grupos políticos têm que ter a responsabilidade de regulamentar urgente, porque no verão é os incêndios, no inverno temos as tempestades e a queda de árvores, portanto aí justificava-se o aumento da receita dos cortes. Dizer também que em relação às comunidades locais é uma das grandes falhas identificadas, as denúncias recorrentes apontam para a falta de consulta prévia e informação às populações afetadas, seria um caminho para justificar os trabalhos que devem ser feitos, pronto, e perguntamos onde está o respeito pelo princípio da transparência e participação das comunidades na tomada de decisões. Também é inaceitável que a IP, sendo uma entidade pública, não apresente um modelo de supervisão externa eficaz que não leva a que estas chamadas, por acaso foi o PAN que decidiu fazer este requerimento, mas temos que acompanhar. Se não há uma supervisão externa eficaz, temos que saber quem é que fiscaliza estas práticas, quem garante as intervenções, os princípios de sustentabilidade e da proporcionalidade. Não estamos aqui a criticar por criticar, Sr. Presidente. Reconhecemos, mais uma vez, que a segurança é imperativo, principalmente a segurança é imperativo da ferrovia e da rodovia. Contudo, não pode servir como justificação para praticar opacas que levantam legítimas suspeitas. As populações merecem promessas de plantação, justificações, respostas claras, números concretos na política de gestão que respeite o ambiente, a confiança. Se a IP não conseguir garantir isso, está algo profundamente errado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar a ronda de intervenções dos partidos, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, em nome do Partido Pessoas, Animais e Natureza. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apesar dos esclarecimentos iniciais e de ter sido referido que existia parecer do ICNF, há vários casos em que o mesmo parece não se ter verificado. E nesse sentido era importante perceber se as políticas de sustentabilidade, nomeadamente a reposição e as medidas de mitigação com a plantação de arvoredo dentro dos 10 km, têm sido ou não cumprida, e portanto era importante esse esclarecimento. Por outro lado, também a questão do envolvimento da população, porque não nos faz sentido existir zonas de interesse paisagístico, cultural, e que não tenha havido um envolvimento daquilo que é a auscultação dos cidadãos, relativamente até a alternativas que passem pelo abate ou até pela redesenhar o traçado da linha, porque falou-nos na questão do investimento, e perceber se efetivamente não faria sentido fazer prevalecer o arvoredo em detrimento de dimensões económicas que possam estar subjacentes à opção do traçado passar pelo abate de arvoredo, incluindo de sobreiros e azinheiros. Por outro lado, também seria importante perceber onde é que se pode consultar o suporte documental quando decidem fazer os abates de árvores conforme estabelece a Lei 59/2021, portanto, se têm essa informação disponível ou não. E também, entre tantos casos que a IP não tem cumprido com todos os procedimentos legais, como a fixação pública dos avisos prévios. É algo que as populações têm queixado. E depois deu origem até a processos em que a IP já foi notificada pelo ICNF. Falo, por exemplo, do Auto 1 de 2024, em relação à falta de autorização para o abate de árvores em zonas protegidas como o Parque Nacional Sintra Cascais. Foi inclusivamente feita, aplicada uma coima, e perguntamos se tencionam fazer a reflorestação na zona onde atuaram e em que efetivamente deu origem a processos por contra-ordenação. Por outro lado, tendo em conta o abate de espécies protegidas por lei, como os sobreiros e o exemplo da Estrada Nacional 114 e na linha ferroviária do Voga, em que, mais uma vez, falamos de valores naturais protegidos, ou seja, que medidas de compensação é que são aqui promovidas, ou se efetivamente não sentem que deveria haver aqui uma outra aposta em alterarem-se os traçados, porque esta questão com a expansão da ferrovia vai necessariamente colocar-se. Portanto, sabemos que o problema que agora tem vindo a ser denunciado pelas populações não é um problema que possa ser exclusivo daquilo que está para trás, mas que se poderá colocar mais à frente. Em março também de 2024, no Porto, a EP queria abater 60 árvores. Esta opção foi suspensa por ordem do Presidente da Câmara e, na altura, teriam alegado que seria por motivos de segurança. No entanto, recentemente, apenas 7 árvores tiveram autorização para os abates e, nesse sentido, esta operação vem demonstrar que a questão da segurança ou a questão fitossanitária nem sempre se coloca e, por isso mesmo, pergunto se, tendo em conta que é importante a transição energética, é importante a mobilidade ser uma mobilidade sustentável, apostando na ferrovia, mas isso não pode ser feito à custa do património natural, se efetivamente não deve haver aqui também uma opção estratégica e até a alocação de recursos, e seria importante percebermos, e concluo com esta questão, Sr. Presidente, a alocação de recursos que possam ter para a gestão do arvoredo, ou em vez de apenas da subcontratação, que tipo de departamento e recursos têm para fazer esta avaliação na gestão do arvoredo?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para terminar, deixo a palavra com o Sr. Professor Miguel Cruz, e se eventualmente quiser passar a palavra também ao Dr. João Morgado, está completamente à vontade, para responder às inúmeras questões que foram lançadas, e para o efeito tem um tempo até 15 minutos. Sr. Professor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar seguir aqui alguma ordem, começando aqui pelas perguntas do Sr. Deputado Pedro Sousa, mas obviamente há aqui questões que são comuns e, portanto, obviamente vou tentar abordá-las simultâneo. Bom, em primeiro lugar, só em relação à introdução, voltar a insistir. Para nós, obviamente, esta matéria é uma matéria importante e não podíamos deixar de estar aqui presentes com a questão que foi colocada. E obviamente que este é um tema que tem várias vertentes. Eu, se calhar, até a título de exemplo, só para dizer, vale a pena ter esse número, nós temos cerca de 100 processos entre judiciais e extrajudiciais que nos foram levantados no âmbito da circulação rodoviária, por queda de árvores. E isto dá uma boa ideia daquilo que, de facto, é o exercício que nós temos que fazer, de conseguir encontrar aqui o equilíbrio entre o que é a segurança, pois a faixa de combustível é outra coisa, e a questão do investimento já lá vou, mas temos que conseguir, de facto, encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que é gerir as condições de circulação em segurança e prestar esse serviço às populações e, por outro lado, tentar, de facto, minimizar aquilo que é o impacto em matéria de abate de árvores. A pergunta sobre qual é o procedimento habitual do abate de árvores, ele depende muito daquilo que estamos efetivamente a falar. Em primeiro lugar, é bom dizer que, da generalidade do abate de árvores que nós temos, cerca de 80% são abate de árvores correspondente à gestão da faixa de combustível. Depois, vale a pena também dizer que mais de 80% das árvores que são referenciadas como abatidas, mais de 80% são árvores que têm uma dimensão e, portanto, que têm um diâmetro inferior aos 15 centímetros. Portanto, estamos a falar, na generalidade dos casos, de árvores jovens, o que, aliás, é compreensível quando estamos a falar de um peso significativo da limpeza da faixa de combustível. Já agora, sobre a limpeza da faixa de combustível, é óbvio que a limpeza da faixa de combustível, a dimensão da faixa de combustível tem sido mantida estável e, portanto, é óbvio que aquilo que é a limpeza que nós fazemos, ou que fizemos, por exemplo, no ano 2024, é naturalmente, tem uma dimensão inferior àquela que foi feita no ano anterior, porque ela tem vindo a ser feita ao longo do tempo e, portanto, obviamente, a dimensão, digamos, da limpeza da faixa de combustível vai sendo inferior. O procedimento habitual de abate de árvores, como eu disse, varia. Nós temos várias circunstâncias. O exemplo talvez mais complexo nesta matéria é, obviamente, o abate, por exemplo, de espécies protegidas. Vamos supor em sede de realização do investimento. Se nós estamos a fazer um investimento relativo, vamos imaginar, também só para dar aqui um exemplo, para ser a coisa mais visível, estamos a fazer um investimento em relação a uma requalificação de uma estrada, com uma alteração de traçado. Naturalmente o que vai acontecer é, há um estudo de impacto ambiental que vai ter que ser submetido e aquilo que é este impacto vai ser submetido nesse estudo de impacto ambiental. Independentemente disso, em paralelo corre um pedido, se estivermos a falar de uma espécie protegida, corre um pedido junto do ICNF para o abate dessa árvore. O ICNF pronuncia-se junto da APA, que está a fazer a avaliação do estudo de impacto ambiental, com essa autorização, e quando tivermos essa autorização, depois há um processo que envolve aqui vários aspectos técnicos. As árvores têm que ser cintadas, elas têm que ser registadas, nós fazemos essa comunicação às câmaras municipais, juntas de freguesia, portanto, fazemos essa comunicação e depois as árvores são abatidas, enfim, de uma forma relativamente simplista. Claro que se estivermos a falar do abate de espécies invasoras, a abordagem é completamente diferente, portanto, depende das tipologias. Como é que até uma pergunta que é importante, porque tem a ver com uma questão das receitas, como é que é tratada a lenha que resulta dos abates? Portanto, eu reafirmava aquilo que disse há pouco, e em relação à pergunta do Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, não houve um aumento da receita relativa à corte de combustível. Como eu disse há pouco, as receitas que nós temos de aproveitamento de materiais, de vendas de resíduos, não são resíduos de natureza vegetal, são essencialmente de resíduos de natureza ferrosa. Estamos a falar de carril partido, de carril foi retirado, estamos a falar de sinais de trânsito que deixaram de ser utilizados e, portanto, estão armazenados e que têm que ser e que são vendidos e, portanto, digamos, monetizados. As vendas de produtos vegetais no ano 2024 foi de 6.800 euros. Os 6.800 euros têm essencialmente a ver com aproveitamento daquilo que é a gestão que nós fazemos enfim, das árvores que estão ao longo dos canais ferroviários e rodoviários. Já dei aqui o exemplo da Alfarroba, da Pinha. Obviamente, também por uma questão de contabilística, quando há, por exemplo, alguém que abate uma árvore no domínio público rodoviário e de forma não autorizada, que às vezes acontece, não acontece em muitos casos, felizmente, isso é sujeito a uma compensação. Essa compensação entra nestes valores. Pronto, portanto, é isso essencialmente que está aqui em causa, porque a lenha que resulta dos abates contratualmente está estabelecido com os prestadores de serviço, que são eles que recolhem e são eles que têm que depositar adequadamente e nos termos que estão previstos na lei os respectivos resíduos. Quadro de relação com o ICNF. O nosso quadro de relação com o ICNF é institucional, obviamente, mas funciona muito bem. Nós temos muitos projetos em curso, seja em termos de manutenção, seja em termos de investimento, e, portanto, nós damos muito trabalho ao ICNF e, portanto, naturalmente, temos uma boa articulação com eles, para além de nós trabalharmos muito com o ICNF naquilo que diz respeito às medidas e às entidades que foram criadas e aos trabalhos que decorrem dos processos de gestão dos focos florestais. Portanto, temos uma articulação muito próxima com eles, o que nos permite a nós, e agora abordar a questão das sugestões sobre o tema das faixas de gestão de combustível, permite-nos a nós ter uma articulação com o próprio ICNF sobre qual é a leitura que nós devemos ter sobre a regulamentação relativa à gestão das faixas de combustível. A regulamentação que existe hoje, nós temos que reconhecer que ela é adequada, até na sequência daquilo que foram os focos florestais que nós tivemos, e, portanto, faz todo sentido, digamos, fazem todo sentido as medidas que foram definidas. Do nosso ponto de vista, há algumas questões que nós gostaríamos de ter um pouco mais de flexibilidade pelo conhecimento das situações específicas ao longo da rede ferroviária e da rede rodoviária em função da avaliação de riscos. Eu dou um exemplo. Nós estamos convencidos que, por exemplo, a gestão dos espécimes vegetais em taludes pode ser gerido de uma forma um pouco mais flexível, porque as árvores e as espécies vegetais são efetivamente importantes para a estabilização dos taludes. E, portanto, há algumas adaptações. Essas sugestões nós já as fizemos, obviamente, ao ICNF, e a nossa convicção é que o ICNF, no âmbito das conversas que temos tido, terá necessariamente estes temas em conta, obviamente sempre tendo em atenção aquilo que é a prioridade, gestão de segurança, gestão de fogos e, obviamente, minimização do impacto no tecido vegetal. Na relação com as populações residentes, nomeadamente o tema da segurança rodoviária, esse é um tema para nós muito importante. Obviamente que aquilo que nós fazemos é termos uma articulação e programas ter uma articulação mais próxima possível com as câmaras municipais, com as juntas de freguesia, quando é o caso, e tentamos envolver, até porque na generalidade dos casos, quando há trabalhos de corte, a necessidade que nós temos de interromper ou perturbar o trânsito obriga a avisar e a planear ou desvios de tráfego ou avisos à população sobre interrupções em determinadas horas, para que procuramos que haja uma abordagem o mais transparente possível. Mas também direi sobre esse aspecto, e aliás vários dos senhores deputados colocaram essa questão, que em matéria de transparência e de articulação com as populações, que necessariamente é essencialmente feito através das autarquias e dos responsáveis autárquicos, nessa matéria há sempre mais que se possa fazer e há sempre mais que nós devemos fazer. E esse é um tema que nós temos uma preocupação muito grande. As instruções que estão dadas às equipas e que são especificamente dadas inclusivamente aos prestadores de serviços externos que nós temos é de cumprir um determinado conjunto de requisitos de articulação e de transparência. Nós temos muitas ações em curso e, portanto, é muito natural que, em alguns casos, possa haver melhorias. É uma preocupação que nós temos e eu direi, com toda a franqueza, não vale a pena evitarmos este assunto, nós continuaremos sempre a insistir nesta matéria, vai haver sempre potencial de melhoria na forma como atuamos. Claro está que a forma de articulação que nós temos é completamente distinta e isso tem que ser percebido consoante estamos a falar de gestão de faixas de combustível, e a esse propósito vale a pena dizer que nós temos todos os anos sempre muitas contraordenações que nos são feitas por causa da questão da faixa de combustível. Muitas vezes temos precisamente esta discussão de achamos que determinados cortes não eram necessários e não os realizámos nos termos que provavelmente estavam definidos na lei ou no momento exato que eram definidos na lei. Coisas como, por exemplo, quando estamos em período de chuva, o arvoredo vai crescer novamente e, portanto, nós achamos que devemos esperar esse período, atrasamos ligeiramente, levamos uma contraordenação. Portanto, isto para percebermos que nós temos, de facto, um enquadramento que estabelece muito bem quais são as regras em que nós temos que atuar e procuramos fazer aqui uma gestão mais equilibrada possível nesta matéria. Portanto, a forma como articulamos com as populações, com as câmaras municipais, em gestão de faixas de combustível, em investimento ou em questões de segurança, em alguns casos, por exemplo, em situações de emergência, quando, por exemplo, temos situações, eventos climáticos extremos e temos que fazer alguma atuação direta, obviamente o comportamento aqui é distinto, mas procuramos ter esta relação o mais articulada, o mais transparente possível. O senhor deputado Francisco Covelinhas Lopes, sobre a questão do escrutínio e da participação cívica, totalmente de acordo. Esta é uma matéria em relação à qual importa, de facto, ser, digamos, o mais aberto possível até nas discussões das próprias soluções técnicas, porque as coisas vão mudando ao longo do tempo e porque, obviamente, as soluções que nós vamos encontrando, é bom que elas possam ser o mais articuladas possíveis. Em matéria de medidas compensatórias, nós temos definidas na lei um conjunto de medidas compensatórias que nós procuramos, aliás, ir para além dessas medidas compensatórias. Portanto, como eu disse, nós temos internamente um conjunto de medidas de ações de responsabilidade social que procuram precisamente ir para além daquilo que são as obrigações que temos em termos de medidas compensatórias. De uma forma muito simples, é passar a mensagem que é o que nós temos que fazer é, quando temos medidas compensatórias para aplicar, as medidas compensatórias são, temos que ter 1/25 daquilo que abatemos, se no terreno onde vamos instalar, estamos a falar de sobreiras e azinheiras, essencialmente
não houver nem sobreiros nem azinheiras. Se houver já sobreiros e azinheiras, temos que fazer 3 vezes aquilo que corresponde ao que nós abatemos. E, portanto, aquilo que nós fazemos em termos de medidas compensatórias é, quando definimos as medidas compensatórias com o ICNF, damos início imediatamente a um processo de identificação de quais são os espaços onde podemos, porque estamos a falar de espaços alargados, onde podemos, de facto, fazer esse tipo de plantação. Contratualizamos esse espaço, normalmente com entidades públicas, embora às vezes conseguimos articular, especialmente em sede de investimentos, conseguimos articular com algumas entidades privadas a utilização de solos para fazer esse tipo de plantação. Eu estou a demorar um bocadinho de tempo, vou tentar só acelerar aqui um bocadinho. Em relação ao
que o senhor... Até 15 minutos, por isso.
Em relação ao Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, aumentar o corte por faixa de gestão de combustível, eu com toda a franqueza diria que isso não é necessário. Eu acho que podemos discutir algumas medidas de racionalização ou de especificação da faixa de gestão de combustível consoante o objetivo. Já agora, Sr. Deputado, no que diz respeito à proteção do edificado, as regras relativas aos espaços da faixa de gestão de combustível são distintas das estradas ou da ferrovia, mas há de facto algumas coisas que no nosso entendimento pode ser melhorado na gestão da faixa de combustível, mas não aumentar a gestão de faixa de gestão de combustível. Eu acho que em matéria de gestão de faixa de combustível nós hoje em dia estamos essencialmente numa situação de manutenção daquilo que é as faixas de gestão de combustível existentes. Claro que vai havendo novas adições à rede rodoviária, novas adições à rede ferroviária, e portanto daí vêm algumas implicações, mas é essencialmente um exercício de manutenção. Em relação às questões da senhora deputada Inês Sousa Real, eu acho que a forma mais simples, se calhar, de ir aqui a alguns aspectos, não tenho tempo para ir a tudo, mas em relação a, por exemplo, à questão da VCI. Sr. Deputado, em relação à VCI, também para sermos transparentes nesta matéria, primeiro aspecto, nós tivemos a oportunidade, as árvores que estão na VCI são objeto de um acompanhamento que é feito, aliás, com os serviços técnicos da Câmara Municipal. E é um acompanhamento que é feito em termos de manutenção daquelas árvores. Os problemas fitossanitários que aquelas árvores têm são matéria que já tinha sido discutido com a Câmara Municipal e que consta, aliás, de vários relatórios que foram submetidos à Câmara Municipal. E aquilo que nós fizemos questão de denunciar foi que havia um conjunto de abates que nós íamos fazer e que íamos começar esses abates precisamente pelas árvores que estariam em pior situação. E foi isso que nós fizemos. Eu, aliás, tive a oportunidade, fui entrevistado pela Rádio Renascença e tive a oportunidade de passar uma mensagem muito simples, que era, penalizava-me pelo facto de, dada a sensibilidade da matéria, eu próprio devia ter falado com o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto e não falei. O Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto pediu, de facto, para haver uma suspensão e houve discussões técnicas, mas houve, entretanto, também para sermos claros nisto, 30 árvores, 23 mais 7, foi uma sequência, que foram objeto de abate pela simples razão de que as árvores tinham problemas fitossanitários e, portanto, o risco de queda das árvores era iminente. As restantes árvores estão, como nós propusemos, em acompanhamento, mas há várias dessas árvores com problemas fitossanitários, também para sermos transparentes nessa matéria. E só aqui uma questão, e só porque a senhora deputada levantou esse tema, em relação ao Parque Natural de Sintra Cascais, e os abates que foram feitos, não só tivemos parecer do ICNF, como tivemos parecer do Parque Natural de Sintra Cascais. E é bom dar nota de que foram abatidas cerca de 480 espécies, 480 árvores. As razões foram exclusivamente gestão de combustível, segurança, queda sobre a estrada, espécies invasoras, que aliás não falámos sobre isso, mas as espécies invasoras não é uma questão sequer de opção, é nós somos legalmente obrigados a fazer o respectivo corte, e razões fitossanitárias. Foi isso que justificou o pedido que foi feito ao ICNF e ao Parque Natural de Sintra Cascais e que sustentou o corte que aliás foi feito e como aliás nós respondemos às questões que nos foram colocadas, e também para passar a mensagem que elas, o corte que ia ser feito foi transparentemente comunicado, obviamente, às entidades responsáveis. E eu peço desculpa, havia aqui mais uma ou duas questões que eu gostava de abordar, mas não tenho tempo, mas penso que no essencial, e acho que era esta a mensagem essencial que eu gostava de passar, que é, há um enquadramento específico legal e há um cumprimento escrupuloso daquilo que são os referenciais que nós temos para as três razões para o abate de árvores e o cumprimento, obviamente, daquilo que são as medidas de mitigação, que mais do que aquilo que somos obrigados é aquilo que nós queremos cumprir, porque nós temos também, para além de tudo mais, nós próprios temos metas do ponto de vista ambiental que estamos empenhados em cumprir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, excedeu um pouco, mas acho que foi importante as suas explicações. Agradeço muito, mais uma vez, a sua presença entre nós, a sua disponibilidade, e damos assim por terminada a nossa audição. Muito obrigado, Srs. Deputados, e desejo a todos um bom almoço. Muito obrigado.